Podcast Folha PE. Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Sextou, sextou, Valdênio, mais uma semana, mais um sextou, batendo todos os recordes, meu amigo.
Rapaz, eu tô feliz em ver você. Você tá meio esverdeado, tá meio cascudo, tá meio estranho. O que foi que aconteceu com você durante essa semana?
Eu sofri uma transformação kafkaniana essa semana, me transformei em jacaré, fui atropelado por um trem, tive leseira, olha o pacote completo. Eu só não sei se foi da vacina ou da idade, viu, Valdênio?
Rapaz, deve ser dos dois. Então quer dizer que você está devidamente com a primeira dose tomada, é isso?
Tomei a injeção, tomei. Estou feliz, viva o SUS. Viva, olha, atendimento foi ótimo, as meninas foram ótimas, os rapazes. Tudo funcionou, o aplicativo, o SUS, limpinho, tudo novo. Só tenho que elogiar.
Maravilha, maravilha. E aí, a gente recebeu aqui no Recife a notícia também que está chegando a hora do 44+.
Valdênio!
Essa semana. Tá chegando a minha hora. Não é só você, não. Por esses dias aí eu também vou estar tomando a primeira.
Tá, te prepara, não vai me ligar de madrugada, viu?
Mas vamos. Vou ligar, sim.
Vamos começar esse programa fantástico, irreverente, inteligente e
descontraído.
Estamos hoje com um grande amigo, irmão, um cara que eu gosto muito, admiro muito. Um diplomata de primeira, uma pessoa super do bem, poeta e que faz um monte de coisas. Eu quero que...
Rapaz!
Chega mais Hugo Lorenzetti! Tudo bem, meu caro?
Olá! E aí, tudo bom, Valdeir? Tudo bom, Aninha? Tudo bem? Eu estava ouvindo você falar aí da vacina, do SUS. Eu fui no SUS agora fazer o PCR, né? Porque tive uma tosse, ainda estou tossindo. Aí e com a vacina marcada por causa de comorbidade, né? Eu fui vestido de preto no cardiologista, ele achou que era gótico, disse que era móvel e deu a. Né? Na verdade, hipertensão 2, né? E aí deu a coisa, eu marquei. E é realmente, assim, o atendimento no SUS é um barato, né? Tudo arrumado, em ordem, atendido na hora. Eu que me atrasei, aí eles me recolocaram na escala. Pouquinho tempo depois eu estava entrando, eu já estava preparado para esperar meia hora e tal. 10 minutos depois eles estavam chamando. O resultado saiu no dia que prometeram.
Só tem elogios também. Aqui em Gravatá, fui picado na retaguarda com um escorpião. Fui parar no hospital, o atendimento também foi ótimo. As minhas referências atuais estão muito boas, viu, Hugo?
Graças a Deus, Rony, graças a Deus. Você foi vacinado por um escorpião. Não deu certo, você está tentando agora a vacina mais tradicional. Parabéns.
Mas, Hugo, conta a vocês como é que você está sobrevivendo essa pandemia. O que você está fazendo de bom?
Não tem lado bom na pandemia, né? Assim, tem que tomar cuidado com essa coisa. A gente fala, às vezes se pega, que às vezes está acontecendo coisa boa, aí você se pega fazendo assim, porque o lado bom da pandemia não tem, né? Não teve lado bom. Morreu muita gente, ainda vai morrer muita gente, né? A gente está com uma crise de lidar com essa emergência muito grave, né? A gente já conseguiu lidar com outras coisas piores antes, e é surpreendente que a coisa esteja tão desorganizada. Então, assim, não tem o que dizer de bom, né? Assim, é o lado bom da pandemia. Mas me vendo em casa, né? Trabalhando mais, acaba trabalhando mais, né? Do que indo para o escritório, em horários malucos, né? Então, de repente, você está despachando às 9 da noite... Sabe, tipo, pausa, tá vendo sexta-feira 13, né, no extremo, pausa o filme para despachar, né, com alguém que precisa de alguma coisa do outro lado do mundo, né, e aí essas bizarrices, né. Mas eu aproveitei para começar a fazer, tô fazendo um mestrado em escrita criativa lá no Rio Grande do Sul, morando em Recife, no Rio Grande do Sul, e essas coisas, fiz amizade com um monte de gente, agora tá assim, um monte de gente esperando para e eu esperando ter a hora para ir ver esse monte de gente lá, né? E pessoas que estão escrevendo, que estão tentando sobreviver pensando, né? Eu acho que isso ajuda, né? Pensando desse jeito expressivo, né? E aí eu acho que
você é um cara que já. Onde é que você morou? Você já morou em alguns lugares. Dá uma listada para nós onde você já morou, dedicando essa vida para a diplomacia, hein?
tá, eu nasci em Campinas, porque ninguém é perfeito, né? Ou se nascer no Rio de Janeiro era demais, né? Ou aqui em Recife, vamos elogiar a
Olha
cidade, né?
aí, muito bem.
Se fosse recifense, o mundo não aguentava. Então eu nasci em Campinas, né? Aí morei um tempo em São Paulo, voltei para Campinas para me formar, né? Fui para São Paulo, descobri a vida, aquela coisa. Andava aula de inglês, isso é bom de aprender inglês, né? Deixa os filhos aprender inglês, eles vão para onde quer. E aí depois, quando fui para Brasília, claro, começa lá, né? Instituto Rio Branco, começa em Brasília. E daí, o meu primeiro posto foi Managua, na Nicarágua.
Nossa.
3 anos e meio. Muito divertido, assim, um lugar muito interessante, com história na sua cara, né? E um engajamento com essa história muito grande no cotidiano, né? Então, lugar muito bacana. Depois foi a Bélgica, o segundo, também fazendo setor cultural lá na Bélgica. Aí para a Índia, que eu passei um período no consulado da Índia, e depois para o cultural, em Nova Delhi, isso foi muito divertido, um dos meus favoritos esse. E a Indonésia foi o último antes de vir para cá, antes de vir para o Recife.
Caraca, você imagina, Valdênio, tu imagina o passaporte dele, hein? Acho que falta
Mas
folhinha, viu?
deve ser carimbado até na capa, né? É impressionante. Mas
O
aí.
primeiro é, o primeiro é. Depois sossegou.
Tá certo, mas deixa eu só voltar um pouquinho, porque Rainier falou a respeito de arte, você falou sobre escrita criativa, mas fala um pouquinho aí de obras literárias. Rainier apresentou como escritor, o que é que tem aí de obra literária?
Eu tô assim, eu demorei muito tempo para resolver fazer alguma coisa com o que eu escrevo, né, e publicar. Vai sair agora em agosto. Vão sair 2 livros de uma vez pela Zouk, lá no Rio Grande do Sul, e vai sair um terceiro que está sem data, mas a gente está pensando em fazer no Halloween, porque ele é sobre filme de terror, pela Quelônio, de São Paulo. E devo entregar alguma coisa aqui para o meu vizinho, mora aqui no Edifício Capibaribe, o Rodrigo Ascioli, da Titi Vilos, né? Então, eu queria deixar alguma coisa publicada aqui também. Assim, disparou depois dos 40, trauma de separação, muita terapia, aí muita coisa que estava acumulada, esperando fazer. Aí você vai se trabalhando, né? Vai trabalhando a cabeça, trabalhando o trauma, trabalhando a linguagem, né? Para não ficar reclamando da vida, né? Porque reclamar da vida não é fazer literatura, né? São coisas diferentes, né? Você pode reclamar da vida, mas tem linguagem na reclamação da vida. E aí eu comecei aqui.
Hugo, deixa eu te
Diga, vá.
interromper. Deixa eu te interromper, que eu quero que você continue, mas eu já quero que você, quando for lançar os livros, você já está intimado para voltar a falar conosco, para fazer a sua plataforma de lançamento, Sextou. Senão eu corto relações com você,
Não
viu?
corta, não.
Fica registrado.
Assina embaixo.
A gente faz com leitura, tal, né? É bom que vai poder falar um monte de palavrão na rádio educativa e dizer que é poesia. E é. Então, aí a rádio vai ter que aceitar certos vocabulários.
Licença literária, né? É possível.
Licença literária, quote, né? Abre aspas, palavrão, 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 né? Porque agora não tá a literatura, né? Sou eu falando. Fecha aspas. Ó, não pode. Ah, censura as artes. O que que é isso? Aí tem coisas, né? É com bastante liberdade que tem que ter, né? Não tem muito jeito.
Mas além desses 3 lançamentos aí que você tem programado, são 3, né? É isso.
São 3. Já programado 2 ao mesmo tempo, né? E o terceiro ainda tá fechando data, mas já tá fechado que vai ter, assim.
Mas eu não sei se a gente pode falar aqui na rádio que você também tem um clube de leitura, um encontro no Instagram. Você quer falar alguma coisa isso, sobre esse projeto? Uma coisa bem diferente, bem alternativa. É isso daí, ô, meu caro?
Isso é um negócio. Você já veio aqui, né? Quando ele era ao vivo, né? E quando ele tinha uma vida material, assim, né? E isso era muito legal, assim, né? Agora só te deixei a opção de concordar comigo, que era muito legal. Mas vinham as pessoas aqui, né? Em casa. Eu comecei porque esse desânimo que bateu por causa não vamos entrar em detalhe, mas por causa da situação política de uma maneira geral, né? Que é coisas complicadas, e aí bateu um desânimo nas pessoas, e assim, bom, acho que a gente pode sentar para ler literatura, né, e não é exatamente fazer terapia, não é exatamente nada disso, mas tem um momento em que você está em segurança num lugar, né, com pessoas que pensam diferente umas das outras, mas não vão se agredir, né, num espaço que não é para isso, né, e aí vinha, o pessoal vinha aqui, como você lembra, o que você vê foi um dos mais legais, inclusive, que tinha comida, tinha as bebidas das pessoas, né, vinha todo mundo, a gente comia, bebia, ficava mais contente, à vontade, as pessoas ficavam amigas umas das outras, e aí eu distribuía uns envelopes, né, com 8, 10 textos dentro, aí tinha esse momento de abrir os envelopes e fazer a leitura performática desses textos, né, entender literatura também como performance, porque a leitura é performance, né, no sentido de executar uma coisa, né, quando você lê, você executa. E leitura é fundamental para a literatura, né, assim, o texto não acaba se não tem ninguém lendo, né, livro fechado não é literatura, né, é literatura agora que abre, né, e aí você tem ali a conversa sobre aquilo, o debate sobre aquilo, as pessoas que conhecem coisas. E esse negócio de ter morado num monte de lugar, também eu tive acesso a umas literaturas bem malucas, né, umas coisas legais, então dava para traduzir e colocar na roda, coisa indiana, coisa chinesa, persa, né, que tem muita coisa bonita no Irã, né, as coisas iranianas mais antigas, e até mais recentes também, as pessoas que inclusive tiveram que fugir do Irã por se opor ao regime pela literatura, né, e aí era isso, aí juntava, era uma vez por mês, né, era mais ou menos uma sexta-feira aí do meio do mês, meio para o fim do mês, né? Já era também bom, porque aí o pessoal estava meio liso, aí era uma opção que as pessoas acabavam vindo, porque tinha dinheiro para ir para outro lugar, né? Então, e aí juntava rico com pobre, juntava de tudo, né? Tipo, do corpo diplomático aos estagiários do escritório, passando por pessoas X que apareciam, né?
Achava muito legal, eu achava, você fez até no dia leitura em francês, então você trouxe toda uma sonoridade, né, de uma língua para a questão poética, então, e o que é legal, o que foi realmente muito legal é que é aquilo que você falou, né, era um mix de pessoas, né, as mais diferentes, né, com pensamentos, com propostas, com forma de leitura, de vida e tudo mais, mas juntos naquele momento para pensar arte, para pensar poesia, né? Então, agora eu não sabia dessa estratégia, não, que era no meio do mês para todo mundo estar liso, não, viu?
Era, porque quando o povo está liso, eles vêm, né? Se tem dinheiro, vai na Mamed, vai no armazém do campo, era esse pessoal que ia para esses lugares, né? Então, era meio para o fim do mês, assim, que aí o pessoal mais sem grana vinha mesmo, aí porque aí era só passar, comprar a garrafa de qualquer coisa, né? E trazer, né? E aí sai mais barato do que sentar no bar, né?
Água que passarinho não bebe, né?
Comprando água passarinho é sangue de Cristo. É. Sangue de Cristo, pão líquido, né? É.
Por falar dessa coisa, dessa liberdade de expressão, essa semana, a gente começou a semana, na verdade, né, com o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, dia 7 de junho, comemoramos, né, uma data importante, que eu acho que na Argentina também é comemorado alguma coisa parecida. Então, é extremamente importante, acho que incentivar a falar, né, dessa liberdade que é tão importante, principalmente hoje. Né? Então, a gente amplificou-se as formas de comunicação no mundo inteiro, na internet. Então, como você mesmo colocou aí no começo do programa, assim, a gente está meio fechado e, ao mesmo tempo, tão aberto. A gente conheceu pessoas que, provavelmente, se a gente tivesse no velho normal, a gente não conheceria. Né? Então, é isso aí, espetacular. Por aqui, Rani, eu não sei se aí em Gravatar, mas eu já estou no clima junino, né? Então a gente já está aqui pendurando banderolas, botando, colocando balões de São João. Vou trazer amanhã uns fogos para cá, não sei se vai dar certo. Vulcão, aquela coisa simples assim, que uns rojões, alguma coisa assim. Eu não sei se o pessoal aqui do Empresarial Center 3, o que você conhece, tão bem, se o pessoal vai reclamar. Então, mas vamos testar.
Não sei se os teus vizinhos vão gostar dessa história. Assim, você podia mirar para cima, daí pega os andares de cima. Eu não sei que efeito vai dar isso, mas a gente pode ver depois isso daí.
A ideia é essa, eu vou filmar e mostro para vocês depois.
Olha, corajoso você. Realmente, com essa pandemia, a gente acaba esquecendo do dia, da hora, das datas. Mas quem poderia imaginar, né, Valdênio e Hugo? Passamos 2 anos sem carnaval, 2 anos sem São João. Quer dizer, no Nordeste, o São João tem um peso, um valor até maior histórico, cultural, do que o carnaval, né? São 2 anos. É uma loucura, né? Você já tinha imaginado um momento da tua vida assim, Hugo?
Não, de jeito nenhum. Assim, eu já estive em lugares onde a restrição da liberdade de fazer coisas é muito grande, e mesmo assim, né? Eu passei, por exemplo, 8 dias em Teherã, porque tinha amiga de amigo, e eu ia passear no interior, acabei ficando só em Teherã, porque eram pessoas muito legais. Mas aí, assim, não pode nada, né? Não pode nada, mas eu cheguei e na mesma noite eu fui convidado para ir para um casamento de uma pessoa que eu não conhecia, parece que estrangeiro penetra da sorte. E aí levaram, assim, e eram umas pessoas muito legais, além de gente bonita, mulheres e homens, assim, a gente bonita é uma coisa, o Irã, assim. E aí que um monte de gente bonita dançando e tal, e com a bebida clandestina que eles tinham feito, e um barato, e sabe, as pessoas faziam a festa escondida. Aí depois a gente foi numa abertura, aí as galerias, elas faziam na... Porque lá a sexta é o domingo, né, é o dia de ir na missa. Então, o dia de folga, eu acho que era sexta e sábado. Então, a sexta acabava sendo um sábado. Então, não, quinta-noite sextava para eles, né? E aí, era sábado à tarde que as galerias de arte no centro da cidade faziam festa de inauguração. Só tinha café, né? Era café e comida e tal, não tinha bebida alcoólica nem nada disso, senão eles iam presos. Mas aconteciam as coisas... Eu fui numa exposição LGBT. E assim... Metade do público LGBT, gays e lésbicas.
Isso aonde, no Teherã?
Em Teherã. E tinha polícia na porta, não entrou. Entraram, deram uma volta e saíram, e nada.
Não ficaram? Aí,
foi muito legal, assim. Então, não, as pessoas...
A polícia não ficou lá dentro, não?
Ah, se fosse só se tivesse com vontade de festa, né? Mas eram bonitos também os policiais. Mas todo mundo muito bonito na festa, assim. Pessoas muito bonitas na festa. E era um negócio super bacana, sabe? E aí você fica assim, bom, todo mundo dá um jeito, né? Ainda, agora, desse jeito que tá agora, que a gente não pode, porque realmente é uma coisa que não é o poder que vai matar, embora o poder esteja matando nesse momento por omissão e por sabotagem, né? Como a gente está descobrindo agora no processo de inquérito no parlamentar em Brasília, né? É uma coisa que, assim, qualquer um... Já que a gente está comemorando a liberdade de imprensa essa semana, a gente comemora. E o orgulho LGBT no fim do mês, né? Então, tá tudo aí, né? Eu acho que é uma coisa que a gente pode falar mesmo, assim, houve omissão, estamos vendo aí, e vai ser uma decepção o resultado disso. E aí esse negócio tá, na verdade, embora tenha esse componente político, tem esse outro, né? De você vai mesmo numa festa clandestina? Eu não fui. E eu sou festeiro, hein? Eu não fui. Não deu, assim, não... Não chega lá, eu já fui para barzinho aberto, já fui na Mamed, na baixa de... não tenho coragem de ir lá agora, mas fui na baixa de contaminação, né, que teve no segundo semestre do ano passado, foi o que eu pude, que deu para fazer. Agora, ficar nessa tensão, você fica ali olhando, né, se tá... Aí você bebe uma cerveja a mais, esquece de botar a máscara, depois lembra, foi, vou morrer se eu for assim, né. Eu não imaginava. Eu não... É uma coisa assim... Eu acho que eu tô bem, hein?
Eu acho que isso daí vai render uns bons livros também, essa experiência pandemia, né?
Eu acho que vai depois, na hora que acabar, eu acho que esses que estão saindo agora, eu li algumas coisas e não... Me parece muito imediato, muito literal, né? Mas você entender isso de uma outra forma, sabe? Por exemplo, da coisa central, não sei exatamente o confinamento, mas alguma outra coisa que eu nem sei te dizer agora...
Interessante.
Sabe, então, assim, tem o confinamento, mas tem outras histórias paralelas que vão acontecendo, né? Então, fazer amizade pelo vídeo, tem gente que eu só conheço de Zoom, que eu conheci agora, né? E aí, você pensar nisso, assim, como você completa uma pessoa que está dentro do vídeo, Isso é interessante, pô. Isso dá, né? Eu tô aqui chutando, né?
É uma análise interessante, né? Porque como é que você vai trabalhar aquela amizade que foi gerada pelo Zoom? Né? Como é que vai ser o primeiro encontro, né? Dos amigos do Zoom, né? Vão continuar sendo amigos? Vão se odiar? Ou aquilo que ligava, que era a pandemia, vamos dizer, o elo pandemia, vamos chamar assim, não existe mais, e quem sabe a amizade também não vai, em alguns casos, vai deixar de existir, porque não tem mais o elo que liga, né? Eu não sei, né? Porque quando a gente entra numa pandemia, eu estava falando esses dias, né? Num bate-papo, você é que nem quando você está numa guerra, né? Você aperta aquele botão de sobrevivência, né? Então, aquilo que era valioso para você, aquelas coisas, sei lá, eu quero comprar um tênis novo, eu quero comprar meu gravata, eu acho que eu não compro já tem 2 anos. A minha deve ser aquele triângulo que não paraquedas, sabe aquela coisa, o paraglider, fora da moda, né? E você acha que se eu tirar meu terno do armário, literalmente vão sair traças junto com eles, quer dizer, são coisas assim, quer dizer, que tinham valor, hoje em dia que perdeu, né?
É um bom questionamento, Renê. E aí, será que a gente vai querer voltar? Então, assim, eu estou vindo trabalhar todo dia, assim, ó, de camiseta, de malha, como você, eu tenho observado também que você tem atendido aos seus compromissos presenciais também bem mais à vontade do que há 2, 3 anos. Né? Acho que talvez Hugo também. Mas, assim, será que a gente vai querer voltar para isso daí? Né? Será que vale a pena voltar para isso aí? A gente sabe que está funcionando assim, tão bem, tão tranquilo, tão confortável. Né? Então, são boas perguntas.
Eu estou num regime brabo, porque eu não caibo mais nos meus ternos. Né? Aí agora eu estou comendo nada, passando fome, porque para poder diminuir de novo, assim, para caber. Eu vi quanto falta, quantos são os quilos, sabe? Fui tentar botar, não tem condições. E assim, eu não quero comprar terno novo. Tem uns ternos bonitos que eu reformei para ficar menor, porque eu tinha emagrecido. Ai, gente, olha só. Aí, e deu isso, assim. Né? E eu também tô assim. Daqui a pouco eu vou para aí, para o 103. Eu vou de bermuda para o 103, assim, porque tá calor. Eu vou com a janela do táxi aberta, sabe? Chega aí, liga o ar-condicionado um pouquinho também, abre
agora,
a janela.
Eu sou chique, eu não sou assim, não. Eu estou hoje no meu momento minimalista, Steve Jobs. Não é que eu sou pobre e eu estou economizando, não é isso. Eu estou comprando camisas básicas da Hering porque eu sou hoje minimalista padrão Steve Jobs. Você entendeu?
Perfeito. Uma diferença. Perfeito. Bermuda para economizar pano. Nós estamos em aquecimento global, então é tudo muito chique, né? Teve um dia que eu desci no elevador e voltei, eu falei, não dá, eu olhei no espelho, ainda bem que eu desci pelo social, assim, eu tinha mancha de ketchup, sabe, e eu não tinha percebido, e você me viu ao vivo, eu sou super, né, tu lembra uma das últimas recepções que eu fui do
eu tava de Keynes,
Eu tava de Skemiak, até o perfume era Skemiak. Assim, eu sou super cuidadoso com isso, sabe, super, eu gosto de roupa, eu gosto de me vestir e tal, mas agora você fica assim, meio, eu tava na verdade imaginando assim, podia era ter alguém pra ficar sem a roupa aqui em casa, né, porque não tá tendo, né, aí, e tá difícil, assim, eu acho que eu esqueci como é que namora, vamos usar essa palavra, beija na boca, né? Eu esqueci como é que faz, assim.
Olha, você
Rainier só não esqueceu lá em Gravatá porque ele tem as companhias dele, as aranhas, baratas, caranguejeiras, cobra coral, né? Faz companhia para ele. Eu acho que Rainier, você pode emprestar alguma coisa desse tipo aí para o Hugo.
Mando tudo. E cachorro.
É a gatinha aqui que mata os bichos.
Não, mas você falou uma coisa, Hugo, que eu comecei a rir aqui sozinho. Eu tô aqui durante o dia do trabalho, né? Porque aquela história é Zoom depois 2 horas de pausa. Aí tem 5, 6 uns um atrás do outro, aí daí tem mais, sei lá, 3 horas que você vai fazer crochê, plantar, vai fazer pintar. Mas o mais engraçado é que às vezes eu peço comida, né, a entrega aqui, e olha, eu peço na mania caseira, estou fazendo merchandising, é muito bom aqui, viu? Eu sei que quando eu vou atender o cara, eu tô com a roupa toda babada, com ketchup e coisa. Eu falei, putz, grila, como é que eu tô atendendo alguém desse jeito? Mas usando meia, com shorts, a cara amassada, coisa assim. Eu falei, putz, grila, que vergonha, ainda bem que, né? Enfim.
Eu me penteei antes de entrar, assim, aquela coisa assim, porque eu fui pro espelho, o cabelo tava meio, não, gente, pera, mole um pouco, pentei, porque tá enorme, né? E adotei também, não tenho coragem de entrar no barbeiro de nenhum.
Ah, adota o visual do Valdênio, é o melhor.
É, rapaz, pode usar o meu, assim, fica mais...
Opa! Peraí! Ligação a cobrar!
Rapaz, acho que é já em Bessima, deixa eu atender aqui. Tem uma ligação aqui. A cobrar. Diretamente do Buenos Aires. Chega mais aí, Jaime.
Alô, Rainier Valdênio. Telefone tocando. Sexto programa descontraído. Quem vai responder aqui? Jaime Besserman. Ligando de Buenos Aires, Argentina, para falar e trazer as novidades para a Rádio Folha de Pernambuco e para todos os pernambucanos e brasileiros de meu coração. Tudo bem por lá, queridos amigos? Aqui Argentina, em uma semana de celebração do Dia do Jornalista, segunda-feira passada, e também sei que lá no Brasil ha sido a celebração do Dia da Imprensa Livre e temos que lutar tanto pela independência do jornalismo e das opiniões do jornalismo, como das celebrações dessa importante profissão que a todos nós nos traz, não simplesmente informação, sino também opiniões respecto do que está acontecendo em nossos países e no mundo inteiro. Semana boa no aspecto internacional para a Argentina. A Argentina recebeu quarta-feira passada a visita do presidente Sánchez da Espanha, que chegou na Argentina com uma comitiva muito importante de empresários que vem a falar sobre investimentos espanhóis em nosso país. Demais, questão importante para nosso país, que está procurando decolar a economia em essa etapa de inflação alta e do grande estrago que tem feito a pandemia e a quarentena na economia da Argentina. Também, essa semana, o presidente Fernandes recebeu o convite do presidente Macron para visitar a França e conversar sobre assuntos de tema de discriminação e de antifemicídios e de questões de gênero lá. Em quanto à economia local, como eu já estava falando, o presidente Fernandes vai aproveitar a visita do presidente Sánchez e da visita à Espanha para continuar falando e solicitando o apoio de seus países para rolar nossa dívida com o clube de país e com o Fundo Monetário Internacional que tomara a gente feche logo mais. Em quanto ao Covid, Argentina no nono lugar em número de infectados, quase 83 mil falecidos, nossas condolências a essas famílias, mas nosso sistema de saúde ainda comportando. Em quanto à economia, inflação muito alta, números muito altos que batem forte no bolso das famílias argentinas. Saíram umas estatísticas agora que o 25% da população da cidade de Buenos Aires, a cidade mais rica da Argentina, está no nível de pobreza, o qual é mais um indicativo a mais do que está acontecendo com a economia e o estrago, novamente falando, que o Covid e a pandemia estão fazendo nas famílias argentinas. Bom, por aqui o tono já chegando mais forte, semana com pouco sol, grisalha, mas com temperaturas ainda agradáveis, o qual vamos a poder chegar ao mês de julho com um programa de vacinação mais importante, com vacinas já de produção argentina de origem russo, a Sputnik vai ser feita na Argentina e o laboratório local declarou que vai conseguir fazer 5 milhões de doses mensais, tanto da primeira como da segunda dosis da Sputnik. Bom, queridos amigos, isso é tudo por aqui. Uma semana boa na Argentina, com muitas novidades internacionais. Tomara que a Copa América nos pegue juntos no Brasil e que isso gere não muitos contágios do Covid e que o futebol leve uma alegria a toda a nossa população e cidadania. Bom, queridos amigos, um grande abraço do fundo do meu coração. Jaime Besserman mandando para vocês desejos de bom final de semana e forte abraço. Tchau!
Muito bem, nosso hermano diretamente de Buenos Aires, Jaime Bessemann, o nosso enviado internacional, ganhando o seu patrocínio incrível da verba de publicidade. Olha, nós temos... Você sabe, Hugo, a gente brinca aqui com tudo isso, mas olha, o sexto, ele é o programa, já tem 4 anos, não é isso, Valdênio?
Quatro anos.
Foi o primeiro programa da rádio aqui em Pernambuco a entrar no sistema de podcast no Spotify, no SoundCloud. Não é mole, não, e é um dos mais ouvidos, viu?
Antes mesmo da Rede Globo, viu, Ranier? Só lembrando. É, rapaz, a gente é pioneiro.
É, podcast é legal, né? Eu já escutei, lavando louça, eu escutei vocês já.
Ah, é?
Você não conhece? Tá, eu boto podcast pra lavar louça. Aí, porque fica, lava a louça, vai ouvindo, aí de repente alguma coisa chama atenção, aí larga a louça, volta, né? Tipo, peraí, deixa eu ver o que eles disseram. Aí volta. Então, eu ouvi vocês, ouvi aquele Praia dos Ossos, os da Rádio Novelo, né? Que são bem legais também. E aí, fico ouvindo lá. Aí acostumei, não ouvia podcast antes.
Não quebrou nenhum prato enquanto você estava escutando o nosso programa, não?
Não, não tem motivo. É. Não, tem coisa pior, né? Tem coisa, tu vai quebrar prato, você vai sair quebrando prato pra rua, né? Dependendo do que seu. Às vezes os de notícias são bem assim, né? Os dá vontade de sair quebrando prato pela rua.
Ô, Hugo, eu tenho uma pergunta para fazer. Eu tô curioso aqui, porque parece que você tem um sistema de fechamento de porta de armário bem interessante, bem moderno. Ali atrás, uma boneca meio. É, conta pra gente aí o que é aquilo ali. Então...
É o. Sabe aquele. o como é que chama o filme? É do Tim Burton, é um bonequinho. E ele tá só pendurado, ele não fecha a porta, não. Ele tá. Aquela caveirinha, o Jack, sabe?
Aham. Uhum.
Do Nightmare Before Christmas, não sei como é que era em português mesmo.
Ah, é.
Que eles raptam o Papai Noel.
Sim.
Pra ficar Halloween pra sempre. Aí eles raptam o Papai Noel e aí o bicho papão entra no lugar. Aí eu botei ele ali, né? Aí atrás é tecido guatemalteco, maia, né?
Olha só que lindo. E,
cobrindo a poltrona. Normalmente tem a gata. Tá sentado ali um livro que vou fazer uma mediação no fim do mês, O Templo, do Stephen Spender, um livraço, na verdade, e a mediação vai ser bem no dia do orgulho LGBT, e é um livro de um autor gay, traduzido por um colega diplomata já falecido, que perdeu o emprego por ser gay, né, na ditadura, caçou ele, junto com o Vinícius, né, na mesma... Vinícius porque era bêbado e o como se fosse diplomata, enfim... É, mas só o Vinícius, né? Mas houve muita cassação, né, de homossexuais e o que diziam assim, né? Mas teve muita, e ele foi um deles, né? O Barbosa de Sá, né? Foi um deles, Raul, né? O Raul foi, e depois viveu como tradutor e tal, depois foi reincorporado, né? E indenizado e tal, né? Mas morreu acho que no 2000 alguma coisa. E fez várias traduções muito boas, na verdade, né? E essa é uma delas.
Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu lamento, mas o tempo está se esgotando.
Eita!
Quando a conversa é boa, é assim mesmo. Eu vou falar um pouquinho, depois eu passo para a Valdênia e vai encerrar nosso programa hoje.
Joia.
Mas assim, eu quero já convidar você para voltar, quem sabe fazer uma leitura de um livro, né? Alguma coisa, uma passagem, alguma coisa legal aí, pode ser do seu livro, pode ser outro. Volte, o programa é seu. Muito obrigado, valeu mesmo você ter aceito o convite para esse programa organizado, com pauta, assim, tudo nos trinques. Aqui é joia. E eu passo a palavra para o meu dileto colega Valdênio.
É, rapaz, enquanto eu estou conversando aqui, fechando o programa, estou aqui assinando as documentações, né, dentro da nossa organização natural. Mas queria agradecer aí por ter aceito o convite. Randy está cada vez mais espetacular nos seus convites, rapaz. Então é um prazer ter você por aqui. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Muito massa, muito legal. E reforço o que Randy disse lá. Quando você estiver prestes a lançar o livro, está aqui o espaço aberto para que seja em primeira mão. Então tá aqui à disposição. Vou abrir aí para você, deixe seus contatos, fique à vontade, né, para comunicar, redes sociais, Tinder, tudo que você quiser deixar, pode deixar aí que pode que. É, fica à vontade. Bom fim de semana para todo mundo. Abraço. Fica com você agora, Hugo.
O Tinder, eu tento e já desisti. Não adianta. Eu agradeço pelo convite. Assim, o pessoal que vai estar lá na sexta ouvindo não sabe que eu atrasei, né? Mas essas coisas que estão acontecendo. Acabou a energia. É um negócio assim, você fica até com vergonha, né? De falar, acabou a energia do prédio. Parece mentira, né? E acabou mesmo, né? Passou amanhã sem. Fiquei bem feliz de vir falar. Quero voltar assim, vocês me chamem também. E saindo o livro sai no fim de agosto, fazemos um lançamento aqui também, acho legal. Quiser acompanhar, é aquela coisa, não recomendo para menores. @ocadernorosa no Instagram, é a única rede social que eu estou mantendo. Lá eu faço leitura, tenho feito a versão virtual no Instagram da Leitura Estranha, boto meus textos, as coisas que eu ando lendo e tal. Quiser entrar em contato por ali, é divertido, assim, eu converso com quem aparece ali e tal, é bom para conhecer a gente e tal. E é legal, legal demais aparecer num programa bacana assim, bater papo, né, com uma pauta bem rígida e... Né, que aí a gente fica se organizando, né, para falar, né? Isso é bem bacana mesmo. Me chama mesmo, chama que eu venho. Eu tenho cara de pau para me convidar, mas pode também chamar outra vez que eu volto. Obrigado, foi muito
tchau,
massa.
Gente, boa semana. Valeu, Hugo. Valeu, Valdênio. Tchau.
Valeu, tchau.
Valeu, tchau, tchau.
Descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.